é assim todas as manhãs na Rádio Observador. Avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje, e o vencedor é com José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Filomena Martins. E claro, está com a equipa das Manhãs 360, Judite França, Paulo Ferreira e Carla Jorge de Carvalho.
Há todo um rescaldo da reunião do Infarmed para fazer e das estratégias de controle da pandemia. Vamos por isso já avançar. Miguel Pinheiro, sentimos a tua falta há pouco. Queres começar tu com o teu vencedor?
Sim, gostava de começar com o vencedor, mas infelizmente nós continuamos aqui a ver problemas antigos que eu não estou mesmo a ver como é que vamos sair disto. Acho que há aqui dois problemas grandes. O primeiro é que não conseguimos manter um rumo claro, coerente e permanente enquanto sociedade sequer, não é? Quer dizer, nós não conseguimos ter aqui as tais linhas vermelhas de que falava o saudoso Carmo Gomes, que nos guiassem, e portanto nós vamos andando consoante as nossas angústias, não é? Fechamos escolas, agora passou algum tempo e vamos discutir, estamos a discutir já a abertura das escolas mais cedo. Respeito imenso muitas pessoas, ou todas as pessoas que assinaram esta carta aberta a pedir a antecipação das escolas, mas estamos a pedir a abertura das escolas porque está a passar muito tempo, eu percebo, e é muito angustiante tudo isso, mas pronto, vamos pelas nossas angústias. Depois vemos também as guerras de sempre, não é? Ontem, esta guerra de titãs, Manuel Carmo Gomes, Henrique Barros. Ontem Manuel Carmo Gomes não apareceu no ringue, porque, como sabemos, preferiu ir à sua vida. Então lá tivemos Henrique Barros com o caminho aberto para contestar o seu némesis e ir dizer que isto dos testes não é nada de especial. Portanto, nós saímos daquela reunião sem termos as tais linhas vermelhas, coisa que até nem me choca especialmente, porque acho que as linhas vermelhas não devem ser discutidas em reuniões abertas do Infarmed. Mas, quer dizer, mas pelo menos haver um caminho para termos essas linhas que nos guiem, não é? E que não permitam estas oscilações. Não estamos a ter isso. E depois o governo não está a conseguir implementar a testagem e o rastreio, sendo que, atenção, nem sequer há, como eu dizia, o acordo sobre a necessidade de testagem, porque Henrique Barros disse que a nossa testagem está ótima. Está tudo ótimo, está. A nossa testagem está espetacular. Realmente, se a nossa testagem está espetacular, para que mudar? Mas a verdade é que o governo disse que ia implementar mudanças no rastreio, e estamos na fase ideal para isso, porque uma parte substancial das pessoas estão em casa, e não estamos a conseguir fazer nada, não é? Ontem continuámos a perceber que há 84% das infecções que nós não sabemos de onde é que vieram, e isto com as pessoas todas em casa, imagina-se com as pessoas a andarem de um lado para o outro. O secretário de Estado Lacerda Salles diz que não estamos preparados para a testagem massiva, portanto, continuamos nisto, mas mesmo as outras coisas, portanto, rastreio, temos que contratar pessoas, muito mais pessoas para fazer rastreio, isto seria uma coisa, nós diríamos, de bom senso, não é? E portanto vamos lá fazer isso. Não, nem isso. O subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, esteve na Assembleia e disse que fazer um investimento enorme para contratar um número absolutamente impressionante de profissionais que identifiquem e quebrem cadeias de contágio pode não ser a melhor estratégia. E porquê? E ele dá a resposta. Porque se calhar depois da pandemia deixamos de precisar deles. Portanto, na cabeça de algumas pessoas, nós iríamos contratar uma série de gente para fazer o rastreio e depois teriam que ficar nos quadros da função pública, sendo a sua função rastrear pessoas, mesmo depois da pandemia desaparecer. Só assim é que era possível arranjar pessoas para fazer o rastreio. Por isso, estou muito pessimista, dou um 3 a toda a gente, incluindo a nós. Toda a gente leva um 3 e não estou a ver como é que vamos sair disto.
Muito, muito desencantado o Miguel Pinheiro. A Filomena Martins riu-se, mas há pouco também já disse que não tem boas notas para dar
Rito,
neste
rito,
resultado.
Filomena, rito, rito.
Não, porque eu estava a pensar que eu tinha a solução para essas contratações. Estás toda a gente a pedir agora para ir fazer os inquéritos dos censos, a pedir contratações, podiam usar o mesmo método, não é? Estão a pensar nisso, não é? Podia ser, faziam dois em um, contratavam da
Ainda
mesma
por cima,
forma.
parece que houve 5 vezes mais de candidaturas aos censos do INE, não é? De cada cidade.
É, podiam
Claro,
fazer para o
porque as pessoas
rastreio,
acham que é um
faziam.
emprego para a vida. Tem um
É,
raciocínio
mas não
de
é,
Portugal,
mas não
ficou a
é,
vida
mas
toda a fazer isso.
Pronto, mas eu estou mais ou menos de acordo com o Miguel, a minha nota está mais ou menos de acordo com a dele. E só não é mais negativa que a do Miguel, eu estou numa de 4. Eu dou nota negativa a todos os especialistas, mas também
para nós também,
governo.
Filomena.
Pode ser que escapes um bocadinho com uma nota mais alta, mas eu estou no 4.
Carla, cada um fala por si.
E estou menos mazinha do que é costume, apenas, e já te explico porquê. Vai tudo a 4, vai o governo e vão os especialistas, mais ou menos pelas mesmas razões que o Miguel acabou de enunciar, porque saiu da reunião de onda do Infarmed uma mão cheia de nada dos especialistas e das declarações do governo sem número de coisas nenhumas. No nosso país é de facto, os nossos governantes e os nossos especialistas são assim mesmo muito vagos. Ficam entre assim um se, tipo o género poema do Rudyard Kipling. Peço já desculpa ao senhor, coitado, não merece que eu lhe chame isto. E assim as grandes fugas da ilusão do Dini também não devia ser para aqui chamada, é uma mistura de poetas e ilusionistas, ninguém se compromete. E eu nem dou nota mais baixa, porque de facto eu ontem os especialistas, fora o Henrique Barros, até os percebo. Porque eu, depois do Manuel Carmo Gomes ter dado o morro na mesa e acabar de sair da última reunião quase sem lugar à mesa para sempre, não é? Agora nem ninguém ia arriscar outro layoff, não é? Portanto, eles ontem foram mais escorregadios. O governo, por hábito, também já estou habituada a que navegue sempre ao sabor da opinião pública, portanto, também não me surpreendeu. Só por isso é que a nota não é mais baixa. Do lado dos especialistas, porque não arriscaram ficar como o Manuel Carmo Gomes fora da tábua redonda, e pelo governo, porque já não me surpreende. Mas de facto isto é já não é nada, porque numa semana mandam testar muito, a norma da testagem de repente entra logo em vigor a semana passada, e afinal só ontem à meia-noite é que parece que vai ser válida, porque falhou qualquer coisa técnica que nós nem sabemos o que é. Da vacinação eu penso que nem vale a pena falar, porque depois do fiasco do Francisco Ramos e dos atrasos das vacinas, agora é que vamos, aqui é, agora é que vai ser, mas ainda vamos ver quando é que é, porque promessas nunca faltam. E agora até a ministra, imagine-se, admite vacinar nas farmácias comunitárias, que até agora parece que estavam excomungadas, mas agora vai ser agora. E depois é isto que o Miguel estava a dizer, nós ainda não sabemos, e isto é impressionante, a origem de mais de 80% dos casos, da origem dos casos do vírus em Portugal, e não temos rastreadores suficientes para ir à procura de que as pessoas, agora em casa, portanto, eu também tenho muito respeito em relação às escolas, também defendo e sou a favor, obviamente, da abertura das escolas. Acho que as escolas, o ensino presencial tem um outro equilíbrio social e permite um outro equilíbrio social, por todas as razões e mais algumas, já foi demasiado tempo perdido, as crianças estão a perder tempo. Mas tal como não foram dadas condições para estudar em casa, não há condições para estudar presencialmente. A Alemanha abriu ontem as escolas depois de 2 meses fechados. Mas a Alemanha está com 50 casos por 100 mil habitantes e só ainda abriu em alguns estados e por fases. Nós ainda estamos com entre 240 a 480 casos por 100 mil habitantes. A Inglaterra vai abrir as escolas agora todas dia 8, porque são fechadas desde meados de dezembro. Vai abrir com regras, muitas regras. O desconfinamento vai ser feito em 4 etapas, que vão durar até ao verão. E eles estão um bocadinho mais avançados, um bocadinho nada mais avançados que nós da vacinação. Têm 17,5 milhões de vacinados, nós estamos com 700 mil, isso é uma pequena diferença. E nós só fechámos a 22 de janeiro as escolas e os casos que iram a pico no.
Agora também parece que caiu a chamada.
Foi isso,
não é? Filomena. Sim, pois estás, Dizias que,
o que, eu acho é
que as escolas estão fechadas ainda há pouco tempo para podermos já pensar em abri-las.
Não só isso, nós não temos condições para as abrir, por todas estas condições que estes especialistas, com os quais eu também respeito imenso e tenho um imenso respeito, todas as condições que eles põem para abrir as escolas, nós não as temos. Isso não existe. Mais transportes, mais desfazamento, mais controlo, não existe. Nós até agora provámos. Não existe, não somos capazes de fazer isto. Bom, somos incapazes.
E, portanto, o que para já dá para concluir é que a reunião do Infarmed de ontem permitiu que muita gente, pelo menos aqui os nossos dois primeiros comentadores, ficassem desanimados. Também partilhas desse mesmo pessimismo, Angelito de França?
Aquelas 4 horas, praticamente, em que depois não é possível sequer fazer uma súmula do que é mais importante. E isto leva-nos já a uma conversa que tivemos ontem, sobretudo na parte, logo na parte da manhã, que é a questão do Conselho de Sábios, que podia depois fazer, digamos, um resumo eficaz e podia ter um porta-voz para não só ser o apoio do governo, mas também falar para fora e falar para as pessoas. Mas eu queria começar ainda antes disto tudo, porque eu queria começar por janeiro. Porque é que na altura não suspenderam as aulas presenciais só para os alunos mais velhos? E isso foi um empurrar com a barriga que teve consequências agora. Na altura o confinamento podia ter sido seletivo, não foi. Podia ter sido a partir do primeiro ciclo, imagino, porque são os mais pequenos que têm mais dificuldades de aprender em casa. Aqueles que começaram a aprender a ler e a escrever, como é que esses alunos se recuperam? É muito difícil dizer, é muito difícil de perceber que consequências é que isso vai ter. E essa não foi a estratégia, e quando se apontou para o confinamento durante 2 meses, até abril, isso acarretava outras medidas ao mesmo tempo. Não era só o confinamento, não era só o encerramento das escolas, era a tal testagem massiva que todos falam, de que dia 10 foi apresentada esta proposta de revisão da estratégia, os contactos de baixo risco, o rastreamento eficaz, e hoje é dia 23. Hoje é dia 23 e ainda há questões a limar, há questões técnicas, 13 dias depois, portanto, fala-se...
Só 13 dias, tenho calma.
Só 13 dias? Filomena. De facto, o melhor é ser irónico nesta questão, porque não se consegue perceber como é que se demora 15 dias, é que isto fique pronto e que fique... Se a questão mais importante é essa, a da testagem e do rastreamento com o confinamento ao mesmo tempo, e se isso não está pronto, só temos a parte do confinamento, é óbvio que isto vai ter consequências graves, consequências económicas, claro, mas consequências sociais e que não, nem sequer temos a verdadeira dimensão da profundidade. E, portanto, eu quero dar nota ao Primeiro-Ministro, que é uma nota que já na altura em janeiro falamos, e eu volto a insistir, podia ter-se confinado parcialmente. E isso podia ter sido uma opção. Na altura o Primeiro-Ministro decidiu empurrar com a barriga, depois lá veio falar da estirpe inglesa para dizer que foi por causa da estirpe inglesa que decidiu fechar à pressa as escolas, quando o tema já era debatido com insistência antes. E, portanto, para o Primeiro-Ministro, já na altura iam 6 e agora continua a levar um 6. Um 6 valores.
Sim, a melhor nota desta manhã. Paulo Ferreira, também.
Porque eu estou otimista só para contrabalançar o painel.
Paulo Ferreira, queremos a tua opinião e a tua avaliação. Pois, esta aparente não, falta de rumo.
É uma falta de rumo, é que nós estamos a 10 dias do primeiro ano em que foi detectado o primeiro caso em Portugal e há discussões que parece que não saíram do mesmo sítio em relação ao início, a março do ano passado. A testagem, o seguimento das linhas de contágio, parece que nada foi preparado, de facto, quer dizer, não se avançou nada. Continuamos agora a discutir se o aumento da testagem, promessas de aumento de testagem, mas com diminuição para metade do número de testes. Continuamos a discutir os meios que há para seguir então as cadeias de contágio. De facto, parece que é preciso contratar pessoas permanentemente, um disparate a tanta gente, alunos de universidades que podiam fazer este tipo de trabalhos e que não fazem. E depois é esta ideia, olha-se e vê-se que são tudo decisões ad hoc, em cima do joelho, tomadas ao sabor da opinião pública ou da opinião do cientista do momento. Não há uma equipa regular de aconselhamento, temos conselhos nacionais de saúde pública e de saúde que não se sabe muito bem para que é que servem, porque depois não são consultados. Para que é que servem esses órgãos? Qual é a utilidade deles numa altura em que se não fala de outra coisa, senão de saúde pública, e é o tema mais importante, e eles não servem de facto para aconselhar a tomada de decisão política. Portanto, falta de planeamento, falta de organização, promessas feitas só para calar a crítica do momento, diz-se qualquer coisa às vezes só porque tem que se dizer qualquer coisa para safarem politicamente, acho que o termo é esse, safarem-se, o importante é safarem-se politicamente. E depois, paralelamente, há uma série de procissões, encenações formais, as reuniões do Infarmed, enfim, de alguma forma são um pouco isso, depois o Presidente recebe os partidos falam com o Governo, portanto, há aqui uma série, de facto, uma coreografia institucional de utilidade próxima do zero, que não resolve rigorosamente nada, mas que teimamos em manter porque dá a ideia que é assim que os decisores mostram movimento permanente e que estão a fazer qualquer coisa e que estão muito empenhados em combater isto, mas enfim, depois o resultado é este. Andamos aqui ao sabor das pressões e dos confinamentos. Desconfina-se e baixam os números e desconfina-se e os números sobem. Eu não tenho opinião sobre a questão das escolas, não tenho opinião simplesmente porque não tenho dados. Parece-me uma evidência que quando se fecharam as escolas isso contribuiu para baixar os números. É evidente que há que pesar o dano que isso provoca em termos sociais e em termos futuros. Obviamente que isto é um trade-off aqui sempre entre a economia e o futuro destas crianças, que é um custo, e a vantagem de baixar os números. Mas não faço ideia o que é que o Governo vai decidir, se vai sentir pressionado por esta tomada de posição pública ou não deste grupo de pessoas que assinaram a carta aberta, mas tudo isto dá uma ideia de um amadorismo que, se era aceitável há um ano e durante a primeira vaga estávamos todos a aprender, agora de facto só olha para isto e é amadorismo e falta de planeamento. Enfim, somos o que somos, não é? Não era agora que íamos mudar. Eu dou ao Primeiro-Ministro, Governo e Presidente da República, porque eu acho que estão todos no mesmo barco, são cúmplices disto tudo, de alguma forma, dou um 6 a ambos.
Bem, eu tinha prometido que ia dar nota ao grupo que assinou a carta aberta e vou dar ao mesmo 17 que dei a semana passada ao grupo que andava a promover isto. Na altura não sabia que andavam a promover esta carta aberta, eu referi-me ao Alexandre Homem Cristo, ao Luís Agarraria, à Susana Peralta, acho que também se juntou a ele o Daniel Oliveira, e eu tenho a mesma opinião deles. Portanto, eu nisto não vou ficar pelas meias tintas. Posso não ser cientista, não ter 100% de certeza, mas se tivesse que decidir e tivesse que tomar algum risco, acho que valia a pena tomar o risco de não correr o risco de sacrificar mais esta geração. Eu acho que aquilo que o Primeiro-Ministro anda a pedir, que é um consenso dos cientistas, se ele quisesse isso, tivesse formado um grupo de cientistas há um ano, não é agora. E não é agora em reuniões do Infarmed, que pede uma olhada de pessoas que chamam para lá para chegarem a conclusões. Tivesse formado um grupo de cientistas, tivesse tomado ele a responsabilidade de escolher esses cientistas, e não é agora que chamam um cientista daqui, outro daquilo, outro daquilo, e pede para eles traçarem linhas vermelhas. Não é assim que as coisas se fazem. Portanto, se quisesse esse consenso, não era assim que fazia, era ele tendo a responsabilidade de escolher as pessoas que queria que o aconselhassem da primeira hora, ter o seu chefe cientista desde o primeiro momento, não é ter uma funcionária desde o princípio.
Bem, nem é assim que as coisas se fazem, nem é com este propósito, porque eu penso que a ideia é claríssima, é para lavar as mãos das decisões que venham a ser tomadas.
Mas depois
dizer, foram os cientistas que disseram e nós só fizemos aquilo que a ciência nos disse, claro.
Exatamente. Relativamente ao problema das escolas, enfim, a gente teríamos aqui, e nós vamos ter um explicador a seguir, onde se discutirão esses assuntos. Agora, a questão fundamental era começar pelo pré-escolar e pelas creches, que é de resto o proposto na
Esta carta aberta propõe que seja já em março, portanto dentro de uma semana.
De uma semana estamos a falar...
Não, Zé Manel, desculpa, são os dois e é o ensino básico também.
Exatamente, o primeiro ciclo.
Não, isso é a seguir, mas não é para a semana.
Não é para a semana. No início de março.
Mas
Zé Manel, mas deixa-me perguntar-te aqui uma coisa.
Epá, desculpa lá, posso acabar, Miguel, agora? Deixa-me acabar. Posso acabar.
Então não pode, Zé Manel.
Posso acabar, deixa-me acabar. E é começar por aqui, sabes primeiro que o índice de transmissão é baixíssimo nestes níveis de coisas. Sabe-se outra coisa, sabe-se que não há correspondência direta, não há correspondência direta, basta olhar para as nossas curvas entre o fecho das escolas e a quebra da transmissão.
Estás a arranjar escolas... um consenso agora, Zé Manel.
Não estou a arranjar um consenso. Desculpa, vai olhar para as curvas. 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 Manel, as curvas em Portugal caíram, começaram a cair antes da gente fechar as escolas.
Então, afinal,
começaram a cair antes da gente fechar as escolas. Começaram a cair antes da gente fechar as escolas. Basta olhar para elas. Vai olhar para elas.
Então,
elas tinham
que
ter começado
ótimo,
a cair. Elas tinham que começar a cair. Elas tinham que ter começado a cair se as coisas fossem. As curvas tinham que ter começado a cair 14 dias depois. Houve regiões do país onde já estavam a cair na altura em que a gente fecharam as escolas. Houve regiões do país, a única que não estavam era na Grande Lisboa. Era
mas
na
então
Grande Lisboa
consensos.
Que não estavam
olha
a cair.
Que maravilha, Zé Manel.
Miguel Pinheiro, mas achas muito arriscado abrir
creches infantários? Há pessoas que não são capazes de olhar para isso, que estão com medo. E não são capazes de olhar para isso. E, portanto, fazem
claro,
médias,
claro.
Fazem números, fazem são médias, fazem números.
Bem,
fazem-se médias, fazem números. E só ouvem uma pessoa que é uma pessoa que se enganou sempre. Não conseguiu acertar uma previsão, que é o matemático Carlos Antunes. Não acertou até hoje uma previsão até ao momento. Todas as previsões que fez, se enganou. E para algumas pessoas é o Papa. Ora,
mas eu não estou a perceber, Zé Manuel, mas então, afinal,
o matemático Carlos Antunes é o Papa.
E o governo
decidiu
que
é o Papa.
O Papa
é Carlos Antunes, enganou-se em tudo, não acertou uma vez. E diz-me uma previsão que o matemático Carlos Antunes tenha acertado, não acertou uma previsão. E no entanto, é o Papa.
Mas eu não sou amigo do Carlos Antunes, José Manuel.
Não, mas parece que é o Papa, é o único que parece que...
Mas parece para quem? Para o governo?
Não, para as pessoas que dizem que sempre que é preciso invocar a necessidade de manter tudo fechado, evoca o Carlos Antunes. Não, o Carlos Antunes enganou-se em tudo.
Mas quem é que evoca? O governo?
Não. Estou a falar quem argumenta.
Mas o governo é que são as coisas, não estou a perceber.
Não. Eu não estou a evocar o governo.
Então,
o governo. Não estou a evocar ninguém. Estou a evocar quem... Eu estou a evocar quem discute nos fóruns públicos. Não estou a invocar o governo.
Estamos a falar do governo, não estamos a falar disso.
Epá, está bem, estamos a invocar o governo e estamos a invocar o grupo de pessoas, este grupo de especialistas.
Não,
portanto, não estamos só a falar do governo.
Já agora, se me é permitido, eu acho que neste
governo.
Momento, a grande razão que é apontada é o Natal, não é? O que está na cabeça de toda a gente é o Natal, o que aconteceu no Natal.
Sim.
E eu acho que, tendo acontecido o que aconteceu no Natal...
Olha, no Natal as escolas estavam fechadas.
O governo...
No Natal as escolas
estavam
fechadas.
Mas as pessoas andaram por aí, claro.
Mas foi o movimento que aconteceu logo a seguir ao Natal, foi aquela uma semana, duas semanas, em que a seguir ao Natal o movimento de pessoas associado ao movimento do regresso às aulas levou a que toda a gente, antes e depois do Natal, levou a que toda a gente andasse na rua. Foi tudo isso. O que muitas, inclusive em Espanha, fizeram foi adiar o regresso às aulas durante uma semana ou duas, e era isso que defendia o Manuel Carmo Gomes, que defendia que se adiasse o regresso às aulas durante uma semana ou duas, até porque ele defendia dia que na primeira se adiasse o regresso às aulas e depois, ele nunca defendeu o fecho completo das escolas no imediato, mas sim o primeiro e as creches e o primeiro ciclo, para que ele não defendeu o fecho completo, ele só o defendeu depois, quando já não havia nada a fazer, quando os números estavam de tal ordem, que era mesmo preciso encerrar as escolas.
Epa.
E sim, houve, os números mostram que houve uma relação direta entre o fecho das escolas e a baixa de
agora, o que é o facto assim, nós não fizemos em Portugal aquilo que a maior parte dos países fizeram, foi separar.
Não.
Foi separar o fecho das escolas dos mais velhos, que toda a gente defendeu que deviam.
Sim,
aí sim houve consenso, que era os mais velhos deviam ter sido fechados e os mais novos não.
Havia
isso,
a barreira dos 12 anos.
E assim,
retirada.
A barreira dos
mas
12
não,
anos.
Mas não
houve nada coisa,
consenso, Zé Manel. Houve consenso nas pessoas que
aí havia consenso em maior parte dos países e em Portugal nunca houve capacidade de fazer isso. E aí, uma área onde pelo menos havia consenso, em Portugal nunca houve sequer a coragem de fazer isso, olhando para os mais novos que são os mais críticos. E é por aí que este grupo fala, é dos mais novos.
Mas só dois pontos.
Dois pontos num minuto. Dois pontos num minuto, Miguel. Sim.
Muito rápidos. Em primeiro lugar, Zé Manel, muitas pessoas que assinam este abaixo-assinado, mais uma vez, pessoas que eu considero muito, disseram que era inevitável o fecho das escolas. Estás a falar como se as escolas tivessem de ter continuado abertas agora. Estas pessoas, muitas destas pessoas, defenderam que as escolas teriam que fechar perante o cenário em que nós estávamos. Pronto. É segundo. Ó, Zé Manuel, eu já me calo. Pronto, eu já vou calar.
Eu não estou a dizer quando se chegou a um desastre completo, e na altura, as pessoas defenderam, se calhar, quando estás num desastre completo, não há nada a fazer. Agora,
mas ninguém gosta de ter escolas fechadas. A questão é saber se vais manter tanto tempo as escolas fechadas. Pronto,
porque agora tu estás a propor que as escolas fiquem fechadas até depois da Páscoa.
Eu não consigo falar, como é que eu posso propor alguma coisa, santo Deus?
Não,
nem falar consigo. Pronto, vamos adiante, vamos ouvir o nosso explicador.
Jesuí Miguel Pinheiro, Jesuí Miguel Pinheiro.
Bom, animação e debate e confronto de ideias houve aqui, eventualmente, como não houve ontem à porta aberta no Infarmed. Espero que este tipo de discussão possa ser concretizada já daqui a pouco, dentro de alguns minutos, até porque vamos cá ter o matemático Carlos Antunes, também Filinto de Lima, que é um dos subscritores da Carta Aberta, que pede a reabertura rápida das escolas, e ainda o virologista João Gonçalves. Vamos, de facto, olhar para esta questão das escolas no plano de desconfinamento do país.